em nosso estudo da história da igreja, nós começamos na semana passada a falar sobre o movimento adventista. E nós vamos hoje dar prosseguimento a esse assunto. Nós citamos alguma coisa como no século XIX, iniciou-se nos Estados Unidos um movimento que veio a ser chamado o movimento adventista, que pregava que o advento, o segundo advento, a vinda de Cristo, a segunda vinda se daria no ano de 1843. Depois mudaram a data para 1844. Mas foi um movimento que empolgou muita gente, mas deu em decepção quando a data marcada falhou. Nós também falamos sobre o fato de que isso não foi o fim do movimento. Quando a data falhou, um homem chegou a sugerir que, na verdade, havia algo acontecido naquela data, sim, e isso deu, então, uma explicação para o povo que o momento que eles haviam marcado no calendário estava correto. Então, eles continuaram a seguir a interpretação essencial que eles tinham feito de Daniel 8. Eu expliquei esse texto semana passada, onde eles calcularam, acharam que calcularam a volta de Cristo, mas transferiram seu ensino para dizer que aquela era a data em que Jesus Cristo entraria no Santo dos Santos do Templo Celestial para começar o juízo investigativo, o que seria certamente uma marca de que a sua vinda então estava prestes a acontecer. Essa foi a explicação dada por Hiram Edson, um dos líderes do movimento adventista, depois que ele passou por essa crise. Eu expliquei que após a crise da desilusão, essencialmente três posturas foram tomadas por aqueles que fizeram parte do movimento adventista. Alguns abandonaram a fé completamente, descreram na Bíblia, concluíram que a Bíblia estava errada e abandonaram, então, não só aquele movimento, como qualquer igreja. Outros confessaram que estavam errados e persistiram nas igrejas de denominações tradicionais de onde eles eram antes e permaneceram ali como membros. Ainda outras pessoas saíram dessas igrejas e formaram um movimento que se tornou uma denominação ou uma seita, mais propriamente dizendo, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eu dei algumas coisas das datas disto na última semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa mais importante da história do Adventismo, que é a Ellen White, chamada inicialmente Ellen Harmon, até que se casou com James White e tomou o sobrenome White. Nós temos que entender, irmãos, que essa senhora, ela é considerada até hoje pelos adventistas como uma profetisa. Assim como os mormons têm Joseph Smith como profeta, também os adventistas alegam que tiveram uma profetisa. E no caso, a Ellen Harmon, que veio a ser chamada Ellen White. Eles insistem nesse ponto até hoje e nós temos então que olhar alguma coisa sobre isso. Nós já mostramos biblicamente nosso estudo aqui desses assuntos que nós não temos aval bíblico para crer em uma continuidade de revelações desde que o Novo Testamento foi completo. A Bíblia é a palavra final. Já mostramos algo sobre isso de forma que podemos descartar a priori qualquer profeta atual que diga eu estou recebendo revelações de Deus porque isso é uma contradição da Bíblia. No entanto, eu creio que nós devemos olhar alguma coisa sobre a vida de Ellen White e as profecias dela, a bem de um estudo decente do Adventismo, para que possamos entender alguma coisa sobre esse movimento. O movimento adventista, a Igreja Adventista hoje, é um movimento muito grande. Eles têm 9 milhões de seguidores mundialmente. Isso equivale, basicamente, à população do país de Portugal. Além disso, eles têm uma entrada anual acima de 2,6 bilhões de reais. Então, eles são uma organização grande, uma organização importante. Até mesmo esses dias saiu numa publicação secular brasileira uma avaliação das escolas adventistas, dizendo que eles são, de fato, muito bons na área de educação. Eles têm escolas, colégios muito bons. Eles só fizeram uma crítica em relação ao fato que eles ensinam o criacionismo. E nesse aspecto eles estão até corretos, eles são bíblicos nesse aspecto, não deveriam estar ensinando outra coisa do que o criacionismo. Mas esse movimento que é tão grande é muito atraente para as pessoas. E nós temos que entender que muitas das peculiaridades do grupo têm sua origem, na verdade, com aquilo que agradou mais Ellen White do que ela viu no movimento quando ele iniciou. Então vamos falar um pouco sobre esta mulher. A Ellen Harmon foi criada em um lar metodista. Ainda quando criança, quando ela tinha 9 anos de idade, ela recebeu uma ferida na cabeça por uma pedra, uma coisa bem grave, que a deixou inconsciente por 3 semanas. Quando ela se recuperou disto, ela teve consequências na sua vida intelectual e emocional, que durou o resto de sua vida. Inclusive, ela foi incapaz, após esse acidente, de frequentar a escola o resto da sua vida. Portanto, ela só teve educação formal até a 3ª série do primário. E quando o movimento adventista estava pegando fogo, no início do século XIX, ela logo se tornou parte desse movimento, acompanhou de perto o movimento, inclusive estando em reuniões onde o William Miller estava pregando, William Miller, aquele que advogava aquela data de 1843, e ela acompanhou tudo aquilo. Os relatos que nós temos das reuniões que eles tiveram a princípio é que eram reuniões assim muito elétricas, né? Havia pessoas assim até se emocionando de uma forma extraordinária, até pessoas caindo pelo chão havia. Nós temos figuras, desenhos de como era o tipo de reuniões daquela época, com essa ideia de que Cristo está voltando, está para chegar, e as pessoas se tomando de grande emoção por causa disso. Então, uma coisa muito eufórica, e ela tudo fazendo parte disso aí. Com a grande decepção, em 1844, quando a data passou e não veio aquilo que eles esperavam, pelo seu próprio testemunho, ela ficou em pranto e desespero por um longo prazo, e ela só realmente se recuperou quando ela tomou conhecimento da teoria de Higher Medicine, de que, de fato, a data estava certa, o evento era outra coisa, que era a ideia de que Jesus estava iniciando o juízo investigativo, entrando no templo celestial. Então, ela insistiu naquela data, ela reconheceu, de fato, ali havia uma solução para o dilema deles, e ela começou a alegar visões nesta época. Ela começou a dizer: eu estou recebendo revelações de Deus. Deus está vindo falando comigo, e às vezes Deus, às vezes um anjo, várias visões e coisas de toda espécie ela começou a relatar. Então ela começou a dizer desta maneira, disse, por exemplo, o seguinte, estou citando palavras dela: estou apresentando a vocês aquilo que o Senhor apresentou a mim. Não escrevo um artigo sequer no papel, expressando meramente minhas próprias ideias. São as coisas que Deus me revelou por meio de visão, os preciosos raios de luz que procedem do seu trono. Agora, com essa alegação, veja em 2 Pedro, nós estamos lidando com uma pessoa aqui que está alegando para si inspiração divina. Ela está dizendo: o que eu estou passando para vocês não é da minha ideia, não é da minha mente que brota, é Deus que falou comigo, ele me revelou por visão. Sabemos que o Velho Testamento diz, né, se Deus escolhe alguém como profeta em visões ou em sonhos, se faz conhecer a ele e lhe dá a mensagem. Ela está dizendo, é isso que aconteceu comigo. São as coisas que Deus me revelou por meio de visão. Veja em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, ou seja, vem da opinião do próprio homem. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui então uma descrição bíblica de como as profecias escriturísticas vieram a existir. Deus falou com esses homens, Deus moveu esses homens a escrever. Há vários métodos que Deus usou. Às vezes Deus se revelou, como é o caso de Moisés, e editou, e Moisés escreveu. Às vezes o Espírito Santo foi ali orientando, guiando o autor bíblico. Mas, de qualquer forma, o resultado da inspiração é isso, que nenhuma palavra bíblica vem de particular elucidação, ou vem de si mesmo, mas vem do Espírito Santo, que moveu sobre homens santos e os levou a escrever, de modo que nós podemos chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Agora, Ellen White estava nitidamente alegando para si própria esse tipo de experiência. que ela estava recebendo visões de Deus. Deus a levantou como profetisa. Bem, os adventistas aceitaram essas suas reivindicações, de modo que ela se tornou, entre eles, uma profetisa de fato. A posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, em relação aos escritos de Ellen White, pode ser constatada na seguinte declaração que vem da Revista Adventista de 1984, uma declaração bem recente. Eles disseram o seguinte: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do Sétimo Dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Então veja bem a declaração deles. Eles estão dizendo o que acontece com a Bíblia inspirada por Deus, no mesmo grau e qualidade, os escritos de Ellen White. Bem, Ellen White escreveu bastante coisa. Se você fizer um apanhado do que ela escreveu, os escritos dela totalizam um volume que seria 17 vezes maior do que a Bíblia Sagrada inteira. Você colocaria a Bíblia de um lado e os escritos dela, escritos com papel da mesma grossura, com a mesma tamanho de fonte de letra, ficaria 17 vezes mais alto a pilha. Isso que Ellen White escreveu é muita coisa. São mais de 5 mil artigos, 49 livros e, além disso, centenas de páginas em manuscritos. E ela alega que essas coisas todas vêm do Espírito Santo. Veja, eu vou citar novamente suas palavras. Não escrevo um artigo sequer no papel, expressando meramente minhas próprias ideias. São as coisas que Deus me revelou por meio de visão. Então, essa é a posição que ela alega. Os adventistas dão tanto crédito a Ellen White que ela é citada mais de 100 vezes para cada vez que eles citam qualquer outra pessoa em suas publicações. Se você ler a revista Adventista, livros adventistas, eles vão citar Ellen White muito frequentemente. Se eles citam qualquer outro autor, eles citam de vez em quando, mas pelo menos 100 vezes mais do que aquele autor, eles citam Ellen White em suas publicações. Então nós devemos entender que eles estão dando sim a Ellen White toda esta categoria de profetisa. Agora, alguns adventistas vão diminuir um pouco a ênfase sobre isso, dizer, não, nós não falamos que ela está de impário, de igualdade com a Bíblia. Eles vão dizer, nós consideramos ela sim uma profetisa, mas não assim como a Bíblia. Alguns vão dizer dessa maneira. Nós temos que olhar, afinal de contas, em suas publicações oficiais, qual é a sua declaração, e embora de vez em quando eles tentam diminuir essa questão e dizer que a Bíblia é mais importante, eles acabam em várias vezes dizendo que, sim, ela é também inspirada de uma forma equivalente à inspiração dos autores bíblicos. Então temos que levar isso em conta quando lidamos com um movimento como o movimento adventista. Agora, deixe-me dizer o seguinte: a Ellen White, ela casou-se em 1846 com James White, passou a ter esse nome. É interessante que James White era um ariano. Ele não cria na divindade de Cristo. Ele cria que Jesus Cristo era criatura de Deus. Inclusive, ele e alguns outros do movimento adventista no início criam que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são um e o mesmo. Agora, com o tempo, os adventistas, que nunca foram unânimes em negar a divindade de Cristo, mas com o tempo, eles conseguiram tirar do seu meio essa rejeição da divindade de Cristo, de forma que hoje eles pregam a divindade de Cristo. Mas é interessante saber que James White cria dessa maneira, foi esposo dela, e além disso, até hoje, os adventistas dizem que o arcanjo Miguel é Jesus, embora eles digam que Jesus seja Deus. É uma incoerência que nós não vamos insistir nela, porque, afinal de contas, a rigor, nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel e, ao mesmo tempo, ele ser Deus. Mas é uma inconsistência onde eles, pelo menos hoje, enfatizam que, de fato, Jesus Cristo é Deus e dão maior ênfase a isso, que é, aliás, um ensinamento claro das Escrituras. Ok, então, voltando para o caso de Ellen White. Uma coisa interessante sobre ela é que vários pastores adventistas e líderes mesmo do grupo, da seita, já abandonaram toda aquela seita após fazer uma investigação dos assuntos que ela escreveu, lendo as obras dela. Como eu disse, as obras dela são grandes, são muito extensas. Há coisas que ela escreveu que os adventistas não gostam de circular. Eles selecionam aquilo que é mais conveniente e essas coisas publicam pelo mundo afora e circulam. Mas, para quem quer investigar a fundo, é possível obter cópias de tudo que ela escreveu. E algumas pessoas, naquela ânsia de conhecer melhor as palavras da profetisa, fizeram esse tipo de investigação detalhada e foram além daquelas coisas que os próprios adventistas circulam abertamente nas igrejas para ler tudo o que ela escreveu. E quando fizeram isso, se desiludiram muito, porque começaram a entender que existe todo um esquema de encobertar o que Ellen White declarou realmente sobre muitos assuntos. Ela escreveu sobre praticamente tudo na vida, e algumas coisas que ela escreveu é nada mais do que um embaraço para a seita. Vamos dar alguns exemplos. As predições de Ellen White. A Ellen White disse que ela poderia prever o futuro, Deus dava revelações para ela nesse sentido. Por exemplo, ela disse no livro A Grande Controvérsia: o Espírito de Deus abriu a minha mente para compreender as grandes verdades de sua palavra. E ao acontecer assim, grandes cenas do passado e do futuro me foram reveladas. E eu tenho recebido ordens de dar a conhecer aos demais aquelas verdades que assim me foram reveladas. Ou seja, grandes cenas do passado e do futuro, diz ela, me foram reveladas pelo Espírito de Deus. Quais foram algumas dessas revelações que ela teve? De fato, nós não podemos apresentar evidência de que ela acertou em qualquer profecia que ela fez do futuro. Mas ela errou bastante. E vamos dar alguns exemplos. Assim que a data de 1844 passou, sem a volta de Cristo, ainda havia entre os adventistas aquela ideia da proximidade da volta de Cristo. Tem que ser agora, é muito iminente a volta de Cristo. E por isso, logo que a data passou, eles apresentaram essa teoria do juízo investigativo. Eles também chegaram a ensinar a teoria da porta fechada da salvação. E isso significava o seguinte, que em 1844, naquela data que eles haviam marcado, Jesus entrou no santuário e daquela data para frente não havia mais a oportunidade para ninguém se converter e ser salvo. Quem havia sido convertido até aquela data estava dentro e quem não se converteu até então não podia depois se converter. Afinal de contas, Jesus já vai voltar daqui a pouco tempo mesmo, né? Alguns meses no máximo. Assim era a visão. Ellen White confirmou essa pregação que havia entre eles com uma revelação. Alegou ter uma revelação nesse sentido, de que sim, não existe mais possibilidade de salvação. Quem não entrou no movimento está fora. Bem, após algum tempo, essa doutrina começou a se tornar bastante inconveniente. Até porque eles tinham filhos que estavam vindo, né, e precisando de se converter. E como você faz? Ninguém mais pode se converter depois de 44. Bem, os primeiros que começaram a questionar essa data e abandonar essa teoria foram severamente reprovados por Ellen White. Ela disse que eles haviam abandonado o caminho do Senhor e que não havia volta para eles. As suas palavras exatas nesse contexto foram: era tão impossível para eles voltarem a andar no caminho e ir até a cidade celestial, quanto seria para o mundo vil que Deus já havia rejeitado. Ou seja, Deus fechou a porta de salvação para quem ainda não se converteu, e quem questiona isso, também. Okay? Assim ela ensinou. Porém, quanto mais o relógio fazia o seu tic-tac, mais essa teoria ficava esticada aos seus limites, né? Até que ela mesma abandonou essa teoria, e em 1851... ela recusou totalmente essa teoria e, a partir dessa data, todas as suas próprias declarações sobre porta fechada da salvação passaram a ser omitidas nas publicações futuras de suas obras. Mas as obras anteriores mostram que ela declarou isso sim. E, além disso, nós temos datas para a volta de Cristo. Os adventistas não aprenderam a lição em 1844, quando eles tiveram aquela grande decepção. Eles continuaram a marcar datas para a volta de Cristo. Marcaram a data para 1847. Falhou. Marcaram novamente para 1850. Falhou. Marcaram para 1852. Depois, 1854. 1855, 1863, 1866, 1867, 1868 e, por fim, 1877. E, após essa data, eles criaram vergonha na cara e pararam de marcar datas. Mas uma coisa que devemos entender, irmãos, é que o incrível desse movimento é que ele não perdeu todos os seus seguidores fazendo assim. Marcando datas e pessoas esperando a expectativa. Os últimos dias, as últimas semanas, os últimos dias mesmo. E nada. Ah, mas é outra data. E continua assim, iludindo o povo com essa coisa. Mas veja bem que Ellen White foi fundamental nesse processo, porque ela confirmou com sua, entre aspas, autoridade profética, várias dessas datas. Ouça uma citação que ela mesma fez, as suas próprias palavras, no seu livro Os Primeiros Escritos de Ellen White. Ela relata assim: logo ouvimos a voz de Deus, ela relatando uma visão que ela teve, ela estava lá no céu e Deus falando, logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, né, copiando o Apocalipse, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ao declarar a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e os nossos rostos brilharam com o resplendor da glória, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Assim ela declarou. Essa declaração dela não é uma única, há várias coisas em seus escritos onde ela marcou data e confirmou, essa data está certa. Agora veja, é o tipo de material que os adventistas não gostam de circular. Mas ela disse, por exemplo, agora o tempo está quase findo. Aquilo que tivemos anos para aprender, os novos terão que aprender em apenas alguns meses. Outro lugar, isso agora em 1856, ela fez uma declaração em uma reunião que foi escrito, dizendo o seguinte, vi, relatando uma visão, veja bem, vi que alguns que hoje estão aqui presentes, nesta reunião, serão comidos por vermes, que alguns serão castigados com as sete últimas pragas, e que ainda outros, dos que aqui estão presentes, serão trasladados para o céu pela segunda vinda, sem passar pela morte. Ela disse isso em 1856. Será que alguém daquela reunião ainda está presente para passar direto sem ver a morte quando Cristo voltar? Veja bem, ela está fazendo essas declarações e confirmando e marcando essas datas que não se cumpriram. Então, de fato, à luz dessa evidência, ela é uma falsa profetisa e não uma profetisa genuína, porque uma profetisa verdadeira teria que acertar rigorosamente todas as suas predições sem uma única falha. Mas há muitas outras. Deixe-me dar mais alguns exemplos de coisas que ela profetizou. Ela profetizou que Jerusalém terrestre, a Jerusalém em Israel, nunca seria reconstruída. Hoje Jerusalém é uma cidade com uma grande população, uma cidade que foi não só reedificada, mas se tornou uma cidade importante até na política da região. Veja o que ela diz. Ela disse, a antiga Jerusalém nunca mais será reedificada. É até associado com a ideia dela que não haveria tempo para isso, né? Mas ela diz, eu fui indicada que alguns estão em grande erro, acreditando que é seu dever voltar para a antiga Jerusalém para reedificá-la e que essa cidade será reconstruída antes que o Senhor venha. Me foi mostrado que Satanás os enganou horrivelmente. Ela então prossegue falando outras coisas. Veja que a sua citação está dizendo, isso não vai acontecer, Jerusalém não volta a ser edificada. Hoje Jerusalém está lá edificada. Quando a guerra civil começou nos Estados Unidos em 1860, o conflito entre o norte e o sul começou então a envolver cada vez mais pessoas, escalou em uma grande guerra entre as duas facções do país. Ela fez predições em relação àquela guerra. Ela disse que o norte perderia a guerra, afirmou que a Inglaterra entraria na guerra do lado do sul e humilharia o norte até o pó. Essa sua declaração feita em 1862. Em 1864, a guerra terminou sem que a guerra tivesse envolvido a Inglaterra e o norte venceu a guerra. Outra visão interessante que Ellen White diz é que ela teve oportunidade de voar com anjos, com asas e tudo, para outros planetas do nosso sistema e outros lugares, em alguns casos, aparentemente até para outras galáxias. E ela viu nesses lugares planetas habitados. Inclusive, ela relatou ter tido encontrado com Enoque, aquele que viveu antes do dilúvio, e que Enoque estava ou em Júpiter ou em Saturno. Ela não tinha condições certas de lembrar aonde ele estava vivendo agora. Mas encontrou com ele por lá. Bem, isso é curioso também, porque nós sabemos que esses planetas não são habitados. Em 1850 e tantos, ficava difícil alguém dizer ao certo que não tem população lá, né? Quem vai provar empiricamente, cientificamente, que não? Mas hoje em dia a situação é um pouco diferente. Além disto, nós encontramos em seus escritos muito plágio. Eu citei aos irmãos que ela escreveu tantos volumes que chega a ser 17 vezes o tamanho da Bíblia. Dá uma pilha enorme de livros. Agora, de onde ela arranjou tanta informação e tanto material? É interessante que alguns têm feito a investigação em nossos dias de ler os livros que ela lia. E o que eles descobriram é que ela citou, sem dar crédito, capítulos inteiros de livros, parágrafos inteiros, páginas e mais páginas, de material que ela foi lendo nesses livros, e ela pegou e escreveu nos livros dela, e ainda disse o seguinte: essas são as coisas que o Senhor me revelou. Um anjo ficou do meu lado e me revelou essas coisas. Agora, é curioso, né? Como que foi que o anjo revelou as citações desses outros livros? Isso é um embaraço para os adventistas hoje, e eles escreveram o material se defendendo da acusação de que ela havia feito algo de errado nisso, e a defesa que eles apresentaram é a seguinte: Ellen White não fez nada de errado porque naquela época ainda não havia leis que proibiam o plágio. Mas isso, veja bem, não tem nada a ver com a questão. A questão é, ela disse que ela recebeu essa informação por revelação direta do Espírito de Deus, que anjos falaram com ela e ela foi escrevendo a citação direta dos anjos. Mas quando investigamos, descobrimos que ali está tudo o que ela escreveu em seus próprios livros. Ela apenas tomou para si o material que havia sido escrito por outros autores e aquilo que ela concordou, ela foi citando. Bem, uma outra coisa interessante, quando você lê os livros que ela lia, em suas publicações originais, muitas vezes eles tinham ilustrações. Ilustrações como cenas de anjos e cenas até mesmo de cenas celestiais. Frequentemente, em seus escritos, as coisas que ela disse, ela relata: eu estive no céu e eu vi, e a coisa era assim e assim, e tinha um anjo desse jeito, e tinha um prédio assim, e um trono assim. E quando você começa a ler os escritos dela e lê os livros que ela leu, você descobre que ela está descrevendo cenas que são nada mais do que a descrição das ilustrações nessas revistas e nesses livros que ela leu. De modo que ela se inspirou naquilo e fantasiou que ali estava ela e relatou desta maneira. Há muitas outras coisas curiosas. Ela, como disse, aventurou a escrever sobre muitas coisas e nisso tudo ela entrou em várias contradições com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que a Torre de Babel foi construída desde o dilúvio. Em um de seus livros, ela afirma que a Torre de Babel foi construída antes do dilúvio. Além disso, ela diz, em certo lugar, que Deus não conversou com Caim, mas foi um anjo que conversou com Caim. A Bíblia diz que foi Deus que conversou com Caim em Gênesis 4. Ela não aceitava a ideia de que alguém poderia dizer que está salva. Jamais alguém poderia dizer assim: eu estou salvo, ele nos salvou, nós estamos salvos. E veja algumas de suas palavras. Nunca devemos descansar estando satisfeitos, declarando, entre aspas, estou salvo. Eles pervertem a verdade que dizem que devemos somente crer em Cristo e que fé somente basta, que a justiça de Cristo se torna as credenciais dos pecadores. Tais pessoas dizem que Cristo veio para salvar pecadores e que eles mesmos estão já salvos. Mas estão salvos? Não estão. E ela vai falando várias coisas assim em suas obras. Ela diz, por exemplo, aqueles que aceitam a Cristo e dizem, confiantes, agora estou salvo, estão em perigo de confiar em si próprios. Aqueles que aceitam a Cristo, porém, em uma conversão sincera, nunca dirão que estão salvos. Isto é engano. E ela tem outras declarações semelhantes. Então ela não aceitava a ideia de que alguém pudesse confiar em Cristo que já está salvo. Ela fez declarações dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi final, dizendo que aquele que leva os nossos pecados sobre si é Satanás, sendo que a Bíblia diz que é Jesus. Além disso, ela ainda diz que temos que ser salvos por meio de nossas obras, porque a salvação é determinada no juízo investigativo de Cristo, onde ele olha para nossas obras para decidir se somos salvos ou não. Então, essas doutrinas todas são contradições claras à palavra de Deus. Mas, além disso, veja só, ela extrapolou muito dizendo coisas que não se encontram na Bíblia, mas que são incompatíveis com a Bíblia. Por exemplo, ela disse que Jesus Cristo, o Salvador, foi também oferecido para a salvação dos anjos, que Satanás recebeu uma oferta de perdão do céu, se ele se arrependesse. Ela disse que a Eva se separou, enfim, de Adão. Disse que os anjos comunicaram com Adão frequentemente após a queda. Disse que algumas raças humanas, entre os homens, alguns da raça humana, raças no sentido de brancos e negros e asiáticos, algumas raças são, na verdade, o produto de bestialidade, que homens tiveram relações com animais e o produto foi gente de determinadas raças. Deixe-me ler as próprias palavras dela. No seu livro Dons Espirituais, ela escreveu assim: toda a espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que não foram criadas por Deus, mas que resultaram de amalgamação, foram destruídas no dilúvio. Mas desde o dilúvio, houve novamente amalgamação entre o homem e o animal, como pode ser visto na variedade de espécies animais hoje existentes e em certas raças da humanidade. E ela tinha em mente especificamente a raça negra. Ela queria dizer que a raça negra foi produto de bestialidade que gerou a raça negra. Agora veja bem o grau de absurdo dessa mulher. E isso, irmãos, é considerado inspiração divina pelos adventistas, embora eles não vão circular esses livros abertamente. Mas ela escreveu isso. Outra coisa, ela escreveu em seus livros que quando uma pessoa vai para o céu, leva 7 dias para chegar lá. Que Adão foi coroado rei do Éden, que os anjos se ofereceram para morrer em lugar dos homens na cruz, mas que Deus rejeitou essa proposta. Diz que Adão guardou o sábado, o que não pode ser provado biblicamente. Diz que Jesus morreu também para a salvação de anjos e que os anjos que circulam no céu carregam, portam um passe que é feito de ouro, o qual tem que apresentar no portão do céu para poderem entrar. Veja bem, é um sistema sofisticado, né? Sistema de cartãozinho para entrar no céu. Deixe-me passar um outro assunto, a origem da dieta adventista. Vocês sabem que os adventistas têm uma dieta rigorosa para os seus membros. Eles têm que seguir aquela regra de Levítico, onde nós encontramos em Levítico 11, os animais limpos e imundos. Mas eles não param aí, eles entram em muitas outras coisas e eles até mesmo tentam atrair pessoas com a ideia de que nós temos para vocês uma proposta saudável, uma coisa que é boa para a saúde. Assim eles falam da sua dieta. Mas é interessante quando você estuda sobre a história de Ellen White, a origem dessa preocupação sobre alimentação, realmente ela começa com ela mesma. A Ellen White acreditava que dieta específica era importante para subjugar o apetite sexual masculino. Ela aparentemente tinha uma certa paranoia em relação aos homens terem um apetite sexual excessivo e que isso tinha que ser governado e subjugado. Para que os homens não tivessem, vamos dizer assim, tanto interesse sexual, era necessário que os homens comessem nada de carne e uma série de outras coisas. Eu vou citar suas próprias palavras. Ela disse: tortas, bolos, geleias, carnes temperadas com molhos, coisas assim, criam uma condição febril no sistema e inflamam as paixões animais. Dispense, portanto, com todos os produtos animais. Use apenas grãos, vegetais e frutas para alimentar-se. Ela também disse que as pessoas deveriam evitar de tomar chá, porque chá também era uma espécie de afrodisíaco. Ela diz: nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma alimentar
para nos governar dos males que resultam da satisfação desenfreada do apetite. Então as pessoas não deveriam comer nenhuma carne, nada assim muito doce, várias coisas assim. Ela achava que tudo isso aí provocava nas pessoas um desgoverno nesse sentido. Também ela disse que nada deveria ser comido à noite, não deveria haver janta. Almoça e nada de janta, porque dessa forma você vai assim sufocando, né, esse tipo de impulso nas pessoas. Ela chegou em certo momento a afirmar que quem não adotasse o vegetarianismo não participaria com Cristo na sua segunda vinda da salvação. Era necessário se tornar vegetariano e deixar de lado todas as carnes. Bem, isso eventualmente foi modificado e os adventistas tomaram uma postura mais de você pode comer carne, só não pode comer as carnes imundas do Velho Testamento. Nós vamos analisar isso biblicamente, mas antes de prosseguir a olhar biblicamente esse assunto, eu quero dizer algo mais sobre essa preocupação em relação a estímulos físicos. Ela também teve uma postura sobre perucas, porque havia entre as senhoras do movimento algumas que começaram a usar perucas. Nessa época, as pessoas não tinham métodos que tingissem eficientemente os cabelos. Então as senhoras que chegaram a certa idade, não queriam mostrar cabelos brancos, colocavam peruca, era muito comum. E outras pessoas também, por vários motivos, achavam que ficavam mais bonitas, mais atraentes com uma peruca. Ela criticou isso severamente. Ela disse o seguinte: as coberturas de cabelo artificial aquecem a base do cérebro e excitam os nervos da espinha que vão até o cérebro. Em consequência disso, muitos têm perdido completamente a razão e se tornado insanos, seguindo essa moda deformadora. Mesmo assim, os escravos da moda continuarão a cobrir suas cabeças, pelo qual sofrerão doenças horríveis ou morte prematura. Está vendo? Você não imaginava que uma peruca podia fazer tão mal. Ela também, enfim, disse ter recebido de Deus uma revelação sobre o que era a roupa decente para que as mulheres adventistas vestissem. A roupa que ela prescreveu era essencialmente calça comprida que ia até no pé, cobrindo até uma parte do sapato, e acima dessa calça, uma saia. E essa saia, então, vinha até mais ou menos a altura do tornozelo. Então, a mulher estaria de uma saia longa e debaixo dessa saia uma calça, de modo que se ela sentasse, não se preocupava de ver o tornozelo da senhora, porque sua perna estava toda coberta. Junto com isso, também, uma roupa de manga comprida que ia até na mão. Ela disse sobre essa roupa que deveria ser adotado por todas as mulheres fiéis. Veja o que ela diz. Deus agora deseja que seu povo adote a vestimenta de reforma, não somente para que sejam distintos do mundo, como um povo peculiar de Deus, mas também porque uma vestimenta de reforma é essencial para a saúde física e mental. Agora, eu pergunto aos irmãos, será que essa mulher era realmente iluminada em relação a questões de saúde? Ela era uma mulher maluca. E maluco também é quem segue uma coisa dessas. Porque, irmãos, isso é uma aberração. Alguns anos mais tarde, a própria Ellen White achou incômodo usar aquele tipo de roupa que ela havia prescrito para todo mundo e deixou de lado. Algumas mulheres zelosas do movimento a confrontaram. Você não está obedecendo. Ela as repreendeu severamente em nome do Senhor. Ok? Então as suas contradições contradisseram as suas contradições. Mais uma situação interessante. Mas sobre a questão de alimentação, você vai ver que os adventistas até hoje insistem que eles estão seguindo a Bíblia porque eles têm uma dieta bíblica. Eles proíbem, por exemplo, a carne de porco e várias outras coisas que são os animais imundos do Velho Testamento. Eles se baseiam em Levítico e dizem: nós estamos seguindo a Bíblia. A Bíblia diz isso. Agora, eu gostaria que os irmãos acompanhassem um pequeno raciocínio aqui sobre isso na Bíblia. Vamos olhar em Gênesis no capítulo 1 e vamos notar como a Bíblia trata essa questão de alimentação. Porque, embora os adventistas tenham essa ênfase, eles não são os únicos, há outros também hoje que querem dizer que as pessoas devem ser vegetarianas ou alguma coisa assim, né? As pessoas até mesmo costumam falar que isso aí é a marca de espiritualidade em alguns meios. Algumas pessoas que entram em misticismo oriental adotam o vegetarianismo, acham que isso aí é progresso espiritual. Um pastor nos Estados Unidos, certo dia, recebeu uma comunicação de pessoas da sua comunidade dizendo por que ele não fizesse uma pregação na sua igreja encorajando as pessoas a se tornarem vegetarianas, né? Direitos dos animais e tudo aquilo. Bem, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre isso. Em Gênesis capítulo 1, o verso 29, a Bíblia diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Na criação original, não havia morte. E o plano de Deus era de que os homens e os animais se alimentassem de plantas. E as plantas foram colocadas para essa função. Agora, esse foi o plano original de Deus, mas veja que isso não foi a regra por todo o tempo. Vamos para Gênesis 9. Após o dilúvio, a aliança que Deus firma com Noé, Deus muda o regime e, a essa altura, permite se alimentar de qualquer tipo de animal. Em Gênesis 9, o verso 3, está escrito: Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui, então, nós temos uma concessão para toda a humanidade, descendente de Noé, de comer carne. Agora, veja só, como Deus havia dado a erva, ele diz, tudo vos dou agora. De forma que as pessoas, a partir desse momento, poderiam comer qualquer animal. Só não deveria comer com sangue, deveria drenar o sangue. Então, a essa altura, a regra já mudou. Antes só plantas, após o dilúvio só plantas, já não segue. Pode também comer animais. É possível que isso seja reflexo do transtorno no mundo que surgiu por causa do dilúvio, e Deus reconheceu que a partir desse momento era necessário permitir a alimentação com carne de animais. Eu não sei como era antes do dilúvio. É possível que as plantas existentes no planeta eram mais numerosas, mais ricas em algumas espécies de alimentação. Eu não sei qual foi o pensamento de Deus. Mas a essa altura Deus permite tudo. Agora vamos para o capítulo 18 de Gênesis. Eu gostaria de notar uma coisa interessante que acontece aqui. Porque talvez alguém diga, mas veja só, o plano ideal, original de Deus, não foi aquela coisa de que eles não deveriam comer animais? Pois então, tem alguma coisa aí, veja bem. Eu acho que se Deus estivesse aqui na Terra, o que ele procuraria fazer é não comer carne de animais. É interessante que no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor aparece a Abraão juntamente com dois anjos. Deus assume uma forma visível, tangível, e aparece ali. E a Bíblia nos mostra que, nessa ocasião, Abraão, verso 7, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho terno e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Agora, quem comeu foi Deus. Quer dizer, Deus comeu carne. Será que Deus seria vegetariano? Bem, ele não é. Ele já comeu alguma vez. O Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, nós sabemos que por necessidade ele comeu carne de cordeiro como parte da celebração da Páscoa. Ele comeu peixe várias vezes. Até mesmo após a ressurreição, a Bíblia diz que eles trouxeram peixe, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. De modo que a Bíblia descarta totalmente a ideia de que seria virtude alguém se abster de comer carne animal. Agora veja bem, por que isso, irmãos? A proibição de comer carne de animais vem geralmente de religiões orientais que veem a humanidade e os animais como equiparados, porque todos têm alma, todos têm espírito. E a Bíblia desmente isso. A Bíblia retrata que nós, seres humanos, somos seres criados à imagem de Deus, mas os animais não são. Deus é espírito, nós somos criados à sua imagem, mas os animais não. E por isso é que Jesus disse, por exemplo, bem mais valeis vós do que muitas aves. Por quê? Porque nós estamos lidando com outra espécie de criação aqui. Os animais não são seres que existirão eternamente. O ser humano, sim, ele é criado à imagem de Deus. Ele é distinto de toda a outra ordem criada, no fato de que ele é criado à ordem de Deus. Então, não é algo que Deus tem qualquer escrúpulo em relação a isso por si só. Porque vamos, então, para Levítico 11. E em Levítico 11, nós entramos nesse texto que fala sobre animais imundos e animais limpos. Há vários motivos para isso. Essa parte da velha aliança que Deus firma com a nação de Israel, os propósitos disso podem ser para evitar algumas epidemias. Sabemos que alguns animais são mais sujeitos a esse tipo de coisa. Mas, principalmente, parece que a intenção de Deus é separar o povo de Israel de outras nações, impedir muita fraternidade, impedir refeições juntas e coisas assim. Então, Deus institui algumas leis para separá-los. Levítico 11, 2 diz: Dize aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. Bem, o texto continua dizendo que Deus detalha quais animais são limpos e quais animais são imundos, e Deus deixa comer alguns animais, Deus proíbe comer outros. Eu não vou ler essa lista toda e tentar entender o que ela significa, mas vamos para o Novo Testamento, vamos para Marcos no capítulo 7. Eu gostaria de observar, irmãos, que no Novo Testamento nós temos novamente uma mudança. De fato, Deus proibiu a carne de certos animais no Velho Testamento, mas aquilo foi parte do regime para Israel, foi parte da velha aliança, foi peculiar à velha aliança. E a partir da nova aliança ser instituída, nós temos a evidência bíblica muito clara de que nós estamos novamente naquele mesmo ritmo desde Noé até Moisés, que podemos comer qualquer tipo de animal para alimentação. Veja Marcos 7, verso 15. O Senhor Jesus Cristo ensinando diz: Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Veja bem, e assim considerou ele puros todos os alimentos. É claro que Jesus viveu sob a lei e ele não introduziu essa prática aqui agora, mas mais tarde os discípulos entenderam o que ele queria dizer. Que não há nada de imoral em comer essas coisas. Essas leis são apenas de natureza cerimonial. Foram impostas sobre Israel por um propósito religioso, mas não por questões morais. De modo que Jesus já estabeleceu a base na qual mais tarde os discípulos vieram entender: estamos numa nova aliança, podemos descartar aquelas regras. Veja em 1 Timóteo, capítulo 4, agora. Enquanto os irmãos abrem até lá, vou lembrar-lhes aquele trecho em Atos 10, onde o apóstolo Pedro estava tendo ali uma visão, Deus lhe deu uma visão, e veio então esse lençol com toda espécie de animal. E a Bíblia diz que Deus ordenou a Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse: eu nunca comi uma coisa comum ou imunda. E Deus disse então para Pedro: Pedro, o que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. E três vezes Deus falou isso com ele. E Pedro ficou naquela coisa tentando entender. Deus já estava mostrando a ele: não é mais para se separar dos gentios. Agora é para misturar mesmo. Então essas regras de alimentação, animais que pode, que não pode, está tudo indo embora. E Deus estava mostrando essa verdade de uma forma mais enfática. Isso se tornou claramente compreendido e cristalizou no pensamento dos apóstolos. De modo que em 1 Timóteo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ensina da seguinte maneira: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé verdadeira, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, e que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, Nada é recusável, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, que palavra mais clara do que essa alguém poderia esperar encontrar na Bíblia? Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Podemos, por exemplo, comer bacon? Bacon é do porco, né? Irmãos, a Bíblia diz, recebido com ações de graças, nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom. Veja, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. E o apóstolo Paulo é muito claro em dizer que essa questão de exigir a abstinência de alimentos que Deus criou é característica de apostasia da fé. É uma marca de pessoas que estão abandonando a verdadeira mensagem apostólica, regredindo para sombras do Velho Testamento, e, na verdade, isso não vem pela orientação do Espírito de Deus, mas isso é obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, nós temos que ser enfáticos a esta altura, que pelo testemunho do Novo Testamento, uma organização como a Adventista, que prega a abstinência de certos alimentos, em contradição com a luz do Novo Testamento, na verdade, não está sendo orientada pelo Espírito de Deus, mas está seguindo doutrinas de demônios. E deve ser entendida como uma forma de apostasia da fé. Isso é bastante claro nesse texto. Agora, deixe-me dizer o seguinte. A Ellen White, em seus próprios escritos, ela nos deu a seguinte alternativa. Escuta o que ela disse. Esta obra ou é de Deus ou não é. Deus não faz nada em parceria com Satanás. A minha obra, como profetiza, traz o selo da aprovação de Deus ou então o selo do diabo. Não há qualquer outra opção intermediária nessa questão. Os testemunhos que digo ou são do Espírito de Deus ou procedem de Satanás. Bem, assim ela declarou. Eu não sei se eu vou tão longe assim em dizer isso, mas deixe-me dizer aos irmãos, diante do que nós temos visto biblicamente e do que ela mesma disse, podemos crer que as palavras dela foram palavras vindas de Deus? Isso vai contra tudo o que a Escritura ensina, sobre a cessação da revelação, sobre o conteúdo da revelação e tantas e tantas e tantas outras coisas. Mas assim, irmãos, se prejudicam aqueles que não querem seguir a mensagem bíblica, mas que querem se apoiar em novas revelações que aparecem. Nós devemos fugir de qualquer tipo de movimento que diz, entre nós temos um profeta, Deus ainda fala. Além da Bíblia, temos mais essas palavras. Não é isso que a palavra de Deus quer que nós estejamos seguindo.